Olá, fã do esporte do Resenha ESPN. Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa disparado favorito dos boleiros. Robiceira, vem aqui minha criança, vem aqui minha criança. Isso, rapidinho, por quê? Luiz Fabuloso Fabiano é, nesse programa, um peixe fora d'água.
É. Ira, sabe que esse programa tem várias coisas em comuns.
Sim.
Certo?
Faça a introdução, então.
Três artilheiros do brasileiro.
Três artilheiros de brasileirão?
E quatro pescadores.
Quatro, não. Ó, tem três artilheiros de brasileiro nesse caso. Paulo Silas é o peixe fora d'água. Já foi artilheiro de brasileiro, Silas?
Não.
Hã? Qual foi o brasileiro que você mais fez gols?
Ah, os que eu joguei pelo São Paulo, né? Mas tinha careca e milha, eles não deixavam nem chegar na área. Ó, a área é nossa, viu? A área é nossa.
Mas pescador bom você é.
Não, pescador aí...
Assim como Ademar e Rodrigo Fabri, que nós vimos aí imagens, grandes gols dessa dupla no nosso clipe de abertura. Outro ponto em comum entre os dois,
não sabia? Na pescaria eu tô na segunda divisão.
O teu peixe. É um papai do lambari.
Aquele peixe só foi para zoar o Santista depois do clássico. Teve um clássico.
Olha lá. Peixe mequetrefe, hein?
Tilápia, filezinho. Fala aí os pescadores aqui.
Não é nem tilápia.
Eu e o Lucas.
Isso foi uma pré-temporada. Fizeram o registro e depois resgataram essas fotos no dia seguinte de um clássico contra o Santos.
Exatamente.
Que você deitou e rolou?
Exatamente. Ganhamos 3-2.
Ali você
mandou. Ô, Plirra, não é pescador, Plirra. Pescador que é pescador não vai com o relógio daquele ali na pescada.
O Silão tá olhando os detalhes. Calma, Silão.
A ideia aqui, fã do esporte, é justamente a gente contar histórias de pescador com três grandes pescadores, quatro grandes pescadores.
Aqui, meu garoto. Obrigado pela moral.
Nessa história.
Pescador tem pescador.
Você tem história de pescador?
Não existe gol feio e não existe pescador é pescador.
Silas, de vocês três que são pescadores legítimos, qual que é o mais pescador? Você, Ademar e Rodrigo.
Tá falando com o próprio. Não, eu sei de história dos caras. Rodrigo, a gente trabalhou junto na Portuguesa. Rodrigo foi meu diretor lá. Olha, isso aí foi ali em Melbourne, tá? Na Austrália. Só pra assim, perdão. Eu pesquei um filhote de tubarão ali.
O boleirão e aí, pescar com a gazela da seleção brasileira.
E esse peixe aí chama snapper. Snapper. Esse peixe aí, ó, uma delícia. O mineirinho, snapper, um atirador, né? E o mineiro tá com a gente nessa pescaria aí, lá em Belo. Tá aí, tá com a gente. Cara, mas eu sei que o Rodrigo é bom pescador e sei que o Ademar também é bom pescador. E o Fabula, eu vou levar ele comigo pra ver direitinho.
O Ademar, eu não sei se é bom pescador, mas bom contador de história, ele sempre foi. Conheço o Ademar há mais ou menos 25 anos. O Rodrigo até mais tempo, desde 96.
É isso.
A gente fazer a conta, quase 30
anos. Quase 30
anos. 28. Ademar, é muito legal te receber mais uma vez no Resenha. Os dois já estiveram em outros momentos no Resenha, mas os dois há muito tempo que não apareciam por aqui. Já larga contando uma história de pescador, por favor.
Tá. Plirral, Luiz, Rodrigo, Silas, obrigado pelo convite. Me tirou lá do interior lá para vir para cá.
Muito feliz.
Boa. Então, uma história de pescador. Esse aí não, mas o outro peixe ali que colocou ali...
A pirarara.
A pirarara, a gente foi num evento e todo mundo jogando ração e aquela água tava que nem um óleo em cima, assim. Eu falei, gente, vocês vão na churrascaria para comer o frango e a linguiça? Eu vou dar a picanha pro peixe. Fui lá, tinha um espeto, peguei um pedaço de carne e coloquei. E os caras não pegaram nada. Aí, numa varinha de bambu, apareceu a pirarara. Ah, peguei, né? Falei, vou parar de pescar. Vocês não sabem porra nenhuma, velho. E aí acabei pescando. Então o contexto da história é o seguinte, cara. Os caras são pescadores, levam tralha, levam tudo. Mas você não tem a resenha, não tem a manha, né, velho? Não vai, não entra, não.
Você pesca em Porto Feliz?
Porto Feliz. A gente vai na região ali, tem vários pesqueiros.
Tem muito rio
também.
Bom lá?
Tem bastante rio bom ainda. Ainda tá bom ainda, viu? Não tá tão poluído ainda. Mas tem muito pesqueiro hoje na região, né? Agora, ó, aproveitar sem querer criticar. Luiz, aquele ali não era uma tilápia, aquele ali era uma trinchana. É um pescador que
tá me complicando aí. poder mais. Aí você me complica mais, aí. Se não, no relógio, você... Me complicou.
Agora, vocês aí jogam em campo, em estádio pequeno. O Silas já falou, Melbourne, pesquei na Oceania e tal. Ali divide a residência entre... Tá em Santo André ainda?
Tô em Santo André.
É? É. E onde é que você tem fazenda?
É no Mato Grosso do Sul, em Água Clara.
Ali é pra profissional. É,
então. Mato Grosso é...
E o quanto que a pescaria tem de importância pra você ter essa fazenda lá?
Na verdade, no começo foi realmente como um investimento, né? E depois que eu descobri o rio bem próximo à minha fazenda ali, aí virou paixão. Sempre foi, né? Pescaria sempre foi paixão.
Desde moleque?
Desde moleque, desde
Quem
criança.
Quem te apresentou a pescaria?
Meus avós.
Ali é robalo? Esse é tucunaré.
O outro era robalo. Então, desde pequeno, eu ia pescar no interior com o meu avô, naqueles lagos de interior, Lambari, Traíra. E o meu outro avô, a gente todo domingo de manhã, a gente acordava 4 horas da manhã, eu, meu avô, meu irmão, minha avó, a gente ia pro clube de campo lá no ABC pescar na Billings, tilápia, cará. Então, desde molequinho, eu tive essa paixão por pesca, esse incentivo por causa da família. E depois virou uma paixão completa. Hoje é meu lazer puro, eu tenho um tempo de folga, eu tô indo para Tocantins, Amazônia, Pantanal, aqui no nosso litoral, pescar em alto mar. Onde tiver uma brecha, eu tô indo pescar. Agora, há pouco tempo, eu estive em Florianópolis também fazendo uma pescaria oceânica de dourado maravilhosa. Apareceu um marlin ali atacando os cardumes de peixe que a gente tava pescando. Foi realmente muito legal.
Qual é o barato da pescaria para você?
É a paz que me traz, é a tranquilidade, sabe, tirar o estresse que a gente tem às vezes. Então, assim, quando eu vou pescar, eu me desligo, me desconecto de celular, do mundo, dos problemas. Tô ali só curtindo minha vibe.
O marlin é o peixe mais difícil de pescar no mundo?
É mais difícil, perigoso, complicado. Eu nunca tive essa experiência de pescar o marlin, né? Já tive agora em Florianópolis, tava lá visitando meu amigo Fernando Menegasso, que jogou comigo no Grêmio. E a gente teve a oportunidade, o dourado que a gente estava pescando estava sendo atacado, esse cardume de dourado estava sendo atacado por um marlin gigante de mais de 300 quilos. E ele saltou na nossa frente, foi uma experiência bem bacana.
Eu já vi que o camisa 10 aqui da parada é o Rodrigo Fábio de Luiz.
O Silão, o Ademar é aquele volante.
Já vi mais história de pescador também, o marlin mais de 300 quilos. Porra, já começou. Porra, o cara só no olho ele viu quanto pesava.
Melhor história de pescador qual é, Rodrigo?
Tem algumas, né? Teve uma experiência, assim, que a gente passou um pouco de perigo, foi no Pantanal. Hoje em dia, a onça-pintada, ela tá muito protegida, né, no Pantanal. Tem incentivos do governo para, se acaso um animal, um bezerro, morre por ataque de onça-pintada, o fazendeiro comprovar com vídeo, com foto, tem algumas características desse animal morto, o governo, ele ressarce o fazendeiro na hora. Então, pararam-se as matanças que há décadas atrás tinham. Então, a onça, hoje é comum você ir pescar no Pantanal e ter 3, 4 visualizações de onça. Uhum. Teve uma...
As visualizações são de perto ou de longe?
São de perto. Teve uma, por exemplo, que a gente estava na beira do barranco, o rio estava muito cheio, a gente estava perto do capinzal, assim, e quando a gente se atentou, a onça estava muito próxima ao barco, eu tomei um susto, assim, de coisa de 3 metros. Caramba. Ela devia estar com filhote, porque ela ameaçou a...
Quando está com filhote é que é perigoso, né?
Que aí que é perigoso. Aí tomamos um susto violento e assim, conseguimos escapar de boa, tal, mas foi uma situação muito, muito perigosa que a gente passou e assustadora, assim. Uhum. E no caso do Ademar, que contou uma peluda agora há pouco aí, teve uma que aconteceu comigo também, que parece história de pescador, também no Pantanal. Eu tinha pego um jaú, perdido uma fisgada, ela estourou a linha num poço e tal. E eu lembro que eu pescava com uma linha verde-limão. E aí, no outro dia, eu voltei para pescar nesse mesmo poço, consegui fisgar novamente o peixe. A hora que eu consegui tirar o peixe para fora d'água, ele estava com o resto da linha do dia passado, com aquela a linha de limão na boca.
Caiu no peixe!
Fantástico! Conseguiu me superar! Ele conseguiu me superar! Agora eu parei!
Mas o Pantanal é pequenininho, pô. É fácil.
Pequenininho o Pantanal, O cara achou o mesmo anzol no...
Não. O teu amigo, o produtor Augusto, trabalhou aqui comigo. Uma vez a gente foi fazer um torneio de tênis em Buenos Aires. E ele conseguiu separado pelo mesmo guarda de trânsito em Buenos Aires, que é uma cidade grande. É mais ou menos a mesma
mais
coisa.
Mais ou menos isso. E aconteceu.
Agora, se você escapou da onça, ali teve que correr do jacaré, foi isso?
Então, hã? A gente estava em...
Lá vem.
A gente estava em Mauá, na estância, que você deve ter, na época, ido para lá várias vezes.
São Caetano concentrava lá.
Isso, na estância em Mauá, e lá tinha um mini zoológico do antigo prefeito lá de São Caetano. Uhum. E aí, nesse lago, nesse tanque que tinha lá, as tilápias maiores ficavam lá, porque tinha uma fêmea de um jacaré do papo amarelo gigante lá, que ficava lá. Então, ninguém queria pescar lá, né? Daí a gente tinha um tablado, um deck lá, uhum. E aí uma noite choveu e caiu um galho. Aí, na resenha, quem vai? Sempre o baixinho, né? O menor, né? Vai lá, desce lá pra tirar. Mas o galho.
À noite?
Não, era de manhã. Ah, tá. Choveu à noite, deu um temporal e no dia seguinte nós fomos pescar. Aí os caras, não, pode ir que a gente vai ficar olhando aqui do barranco se o jacaré vai ficar lá no do outro lado, tá? Aí eu desci, tô tirando galho de costa, olhei, o jacaré ainda tava lá. Aí os caras ali na resenha, ali fora, esqueceram de mim, né? E roubou o baixinho lá embaixo, né? Aí eu olho pro outro lado, o jacaré já não tava. Aí quando eu vi no lago, as bolhas assim, vinha vindo do meu lado, deu tempo de subir no deck, ele já tava embaixo aqui no deck. Quase que a gente ia ter um atleta paralímpico lá.
Era jacarezinho ou jacarezão?
Não.
Aquele alligator nervoso.
Acho que ficava bem a tíbia lá, certinho, velho. Era grande.
Grande mesmo?
Era grande. Ah. Não, mas não vou falar que era 300 quilos, que nem o Rodrigo. É a história de pescador.
Silão, quais são os jogadores e jogadores bons de pescaria que você conheceu?
Tony Cerezo gosta muito. Fabiano, genro do Lucha, do Luxemburgo, também gosta muito. Careca, o Careca, cadê? Qual que é a minha câmera? Pode ser ali, né?
A gente te encontra.
Careca e o Lange, também Dr. Marco Aurélio Cunha, são os meus aprendizes de pescaria. Vocês sabem disso, tá? Não vai falar que não é não, porque é muito verdade. Carecone gosta também, o Lange gosta. Tony Cerezo, eu sei que gosta bastante. Quem mais, Ademar, me ajuda aí?
O Ailton.
O Ailton, o meia. O Ailton,
né? Jogou no São Paulo, jogou isso, no Cruzeiro, jogou isso. No São Caetano.
Ah, o Lucas, a gente viu uma foto do Lucas com o Fabula ali, o Lucas gosta também. A gente esteve num hotel juntos lá, ele até queria descer lá e tal, não conseguiu. Catatal, Bozó, que jogou no Guarani, gosta muito de pescaria também.
Catatal, o pai do Vini, que profissional de futebol, né?
Olha ali, ó.
Ele gosta muito de pescar.
O Allan Kardec faz pesca esportiva.
O Arana.
O Natan, que foi zagueiro do Atlético.
O Arana
gosta.
O Arana gosta também.
Cuca. Cuca e Cuquinha são apaixonados por pescaria.
Você disse, eles são meus aprendizes, né? O Marco Aurélio, o Lange e tal. Se aprende a pescar ou tem que ser na prática ali mesmo?
Não, antigamente era como...
Tô dizendo, se aprende didaticamente ou tem que ser na prática?
Não. Eu acho que tem que ser mais na prática. Porque antigamente era uma vara de bambu, uma linha e minhoca. Uhum. Hoje acabou. Hoje você tem isca artificial, hoje você tem o peixe que só entra naquele tipo de isca natural ou artificial. Por exemplo, o tucunaré, ele entra na isca natural e na artificial, mas ele ataca a isca 300 km por hora, os grandes, aqueles que o Rodrigo pegou ali, ele leva para a galhada. Então ele bate a cabeça na galhada para se soltar. Então, o Ademar brincou a foto que eu mostrei, que tinha um cara atrás dando risada. Ele teve que mergulhar para tirar o peixe. E você perde muito o peixe, assim, quando é lá no Tracajás, no Maçarico, Rio Trombetas, no Pará, os lugares que a gente tem que ir, e vai muito, Barcelos, tem muita gente que vai para esses lugares para...
Melhor lugar no Brasil para pescar para você?
Ah, para mim foi Manaus, no Juma, no Maçarico e no Tracajás. É tudo na mesma região.
Uma semana no Juma pescando ou uma semana acompanhando o torneio de Roland Garros em Paris? Para onde você vai?
Não, eu... Pô, Plirra, você faz pergunta difícil também. Eu vou para pescaria.
Eu também já estava com a passagem comprada para Barcelos.
Eu vou para pescaria.
Na Amazônia.
Ah, eu já porque, não sou Plirra, tão pescador igual esses dois, não, viu?
Eu queria entrar exatamente... Porque, assim, a ideia hoje aqui é a história de pescador... Também fora dos rios, dos mares, dos oceanos. É que vocês reproduzam as histórias que você tem no futebol, dando uma carregada na tinta, se quiserem, não tem problema. Por exemplo, ainda não no futebol, mas em outra modalidade. Ali contou pra gente, Ademar, que hoje em dia dedica-se apenas ao tênis. Mas, ó, é ruim de vencer o Ademar numa quadra de tênis.
Então, eu falo pro pessoal, né, que a minha esquerda é igualzinha do Tsitsipas. Tem cinco dedos, tem unha, tem tudo.
Mas tem estilo lá. Ó. Ó lá, Fabuloso.
Ó, ó. Isso.
Olha isso.
Não, e é sangue no olho,
não,
lá.
Não, é sangue no olho. E aí, você tá vai fininho. Pra quadra...
Antes, só conta o cara que te encontrou outro dia, o que ele te falou?
Ele falou assim, pô, não é falar nada não, peço desculpa pra você. O cara ficou me olhando de longe, né? Se você não tivesse tão gordinho, falava que você era o Ademar do São Caetano, cara. Aí eu falei, vem do lado aqui logo pra tirar uma foto, seu Zé Ruela.
Lá tem até troféu, ó. Ó, ó.
O que você falou pra ele? O que você falou pra ele? Se eu fosse igual fulano... Não, você acha que eu jogo igual fulano, assim? Que eu conseguiria fazer alguma coisa que o tenista faz, né?
Então, eu tenho um antônimo, né, no tênis, né? Eu adoro o Dominique Thiem, né? Porque... Ele não tem vontade e sabe jogar.
Sim.
Eu tenho vontade e não sei jogar.
Mas começou a jogar 3 anos atrás e já tá beliscando os torneiozinhos.
Então, até falei pro Luiz, né? Que às vezes a gente pode jogar raquete, né? Mas o Luiz seria meio perigoso pra jogar, porque o Luiz é capaz de jogar raquete no adversário, né?
O Luiz não tem a amistosidade
suficiente pra jogar. E o duro, o tênis, pro Raul, é que a hora que termina a partida, você perde, o cara vem com aquela resenha, sabe? Pô, foi legal, você tá jogando bem, tá, sua direita tá boa, tá. Pô, você tá puto, cara, que perdeu, meu. Fala que...
A veia competitiva. Segue igual.
Segue igual, cara. Então, eu falei que eu cheguei numa final lá dos 50 Master lá, e na hora que você vai aquecer, né, aquele aquecimento pré-jogo, pô, eu vi que o cara batia muito bem de forehand e backhand, né? E eu falei, ah, hoje lascou, Dema, hoje não vai dar não, velho. Aí, pô, a gente foi trocar de lado pra escolher o lado que ia sacar e ia defender, eu parei o cara e falei assim, ô fulano, você joga pra caramba, cara, mas hoje eu vou ganhar.
O cara foi no pegou, psicológico. Foi no, foi
ganhei no psicológico. De 6-4, 6-1. O cara falou, cara, a hora que eu ia sacar, eu lembrava, hoje eu vou ganhar. Porque não dá pra ser muito cordial.
Viciado mesmo?
Fiquei.
Joga todo dia?
Todo dia.
E assiste tênis pra caramba
todo
também?
Todo dia. Então, aí...
Amigo do Nardini, do Meligeni.
Nossa, direto curtindo os caras agora, Indy Wells, tudo. Aí eu fico assistindo lá e eu falo, porra, o cara erra igualzinho eu, velho, profissional, tal, top 10, top 20. E é muito gostoso. O tênis, eu achei que era...
É do tênis também.
É do tênis.
Mas ele sabe mais nome de tenista do que eu. E olha que eu gosto, hein?
Ah, mas também fico o dia todo muito. Assistindo tênis. Não,
mas
jogo
ele falou, tênis. falou. Já jogou, trocou bola com o Guga, não?
Ah, eu fui assistir o jogo do Guga e
olha
queria
o pescador
comprar...
aí, ó.
Aí, queria comprar a SLK que ele ganhou.
Ô, Magrão... Você vai estar assistindo a gente, porque eu sei que você assiste.
Não, você trocou bola ou tomou o Whindersson?
Você e o Rodrigo Beirãozinho, lá na casa do Guga, ele fazendo aqueles
você
treinos.
Você técnico do Avaí?
Eu técnico do Avaí, que foi uma das grandes coisas que me aconteceu.
E ele torcedor fanático
lá.
Do Avaí.
Torcedor fanático e era o cara que, quando a gente atravessava aquele momento mais delicado, a gente fazia o churrasco, Fabulho, eu chamava o Magrão para ir lá, o Guga. Ele ia, ele não só dava uma palavra para a rapaziada, como ele servia... Os jogadores não acreditavam. Olhavam pra cima assim, o Guga com o prato aqui, servindo os jogadores a carne.
A conta tudo. Da tua experiência com ele.
Não, e aí ele falou, ele treinando, porque ele fez aqueles desafios com o Alex Corretia, que é um dos caras que ele ganhou Roland Garros, com o Magnus Norman, o sueco, né, que ele ganhou Roland Garros também. E aí um dia ele tava treinando pra um desses desafios, e ele falou, e professor, tá com a raquete aí? Eu falei, pô, Guga, que pergunta, tá lá no carro. Então pega lá, vamos brincar um pouquinho. E jogamos 45 minutos, o Larry tava ali junto, e o Eduardo Martini, goleiro, falou assim para ele, ô Guga, fala uma coisa para mim, que velocidade que vocês estão jogando assim? Ah, velocidade 2, assim, só para você ter uma noção.
Quantas, de 0 a 10.
Quantas tem, para eu ter uma ideia? Falou, ah, as 5, as 4, 5. Aí falou assim, joga na 5 com o professor, que eu quero ver, ele queria ver minha morte ali já, né? Aí o Guga falou assim, eu vou jogar numa 4, ele não vai conseguir devolver a bola para mim. Ele dava cada spin. Bola que cabe, espinha é aquela bola que vem girando, né? Que cabe e subia. Eu ia lá, tentava buscar a bola e tava na rede, só esperando assim. Parecia que tava com uma colherzinha na mão, assim, só matando o ponto. Ele falou, agora eu vou jogar na 5, que seria a última, a bola pancadaria. E a bola vai passar bem rente à rede, porque é o winner que eles falam, né? Que é a bola vencedora. E o Silas só vai travar. E eu dei 2 passadas nele, sem querer, mas dei. É, Guga...
Tem história pra contar.
Essa é a história de pescador?
Um pouquinho. Aquela carregada
tá,
na
tinta. Tá gravado essa passada? Tá
eu
gravado?
Eu acredito no Silão.
Agora tem uma história que
obrigado,
não é de pescador,
Fabula.
Mas aconteceu agora há pouquinho também, antes da gente entrar aqui. E o Silas também acompanha o circuito ali, sempre tá muito atento. E ele veio me falar, pô, você viu a vitória do Shelton pra cima do Sinner? Falei, não, assisti o jogo ontem à noite, Indian Wells. em relação, claro, gente, ao dia que a gente está gravando o programa. Ele falou, não, o Shelton ganhou. Eu falei, não, o Sinner ganhou, 7-6, primeiro set foi apertado no tie-break, segundo 7-6-1. Ele falou, ó, tá aqui, ó, ganhou o Shelton. O jogo era de 2023.
Assistiu o jogo?
Vê se eu assisto o tênis, hein?
Ah, mas pior é que ele assiste.
Oh, desculpa, pessoal, essa aí foi
assiste, mas assiste o jogo errado. De hoje ele tá com tudo. Vamos entregar o Cira Geral hoje aqui. Foi aqui no nosso camarim antes de entrar no ar. Aí tinha uma calça de quem? Jeans pendurada no
fala
varal.
De quem que foi a culpa, Plirra, aí? Depois você fala quem
aí, que ele falou, nossa, que calça diferente. Uma calça toda estilosa e tal, né? O senhor já é um senhor, apesar de ser um senhor pra frentex, ele é um senhor. Aí colocou a calça, botou a mão no bolso, tirou R$100 do bolso da calça no figurino. No outro bolso, chave no carro.
Chave do carro.
De quem que era a calça, Silas?
Era do Fabula, mano. Ninguém sabia. Se
não, a calça dele é a paisana.
Aí ele falou assim pra mim, ô Silão, essa aqui acho que é sua, mas serviu em mim. Eu falei, não, Fabuloso, tá tudo certo. Ô, onde está isso aqui?
Temos alguns...
Negócio da veia competitiva, o Rodrigo também disputa campeonatos de uma outra modalidade, mais próxima, muito mais próxima do futebol, que é o futebol. Aliás, acho que quase todos os nossos aqui jogam futebol. Sim. Mas você compete e ganha bastante, né?
É outra paixão minha, né? Depois que eu parei de jogar, foi me encontrar nas areias, né? O futebol para mim hoje é praticamente uma rotina diária. E realmente eu, enquanto tenho minha forma física, eu costumo treinar bastante, estou disputando campeonatos aí amadores, lógico, né? Com meninos aí de 18, 19 anos, ainda dá para competir. E a gente está tendo alguns campeonatos organizados pela Liga Paulista, Liga Nacional, que a gente também está disputando com um formato um pouco diferente, com um ex-jogador de futebol profissional
já vi
e dois jogadores de futevôlei profissional, que é muito bacana, o nível fica muito elevado. Então, assim, tem que estar treinado, tem que estar com a areia constantemente na tua rotina para você não passar vergonha.
E acaba sendo atraente para o público também, né?
Sim, exatamente.
Ver o ex-jogador de futebol de campo na quadra ali,
esporte,
é legal.
O esporte, na minha opinião, ele é muito plástico, muito técnico, muito bonito. É muito agradável de se ver. Só que para você levar o público, você tem que levar um ex-jogador, né?
Ó, aí dando shark ataque. É. Que isso, Plirra?
Joga pra caramba.
Dando shark tudo.
Assim, hoje o futebol entrou na minha vida, eu trouxe minha filha, minha esposa, que jogam também.
Todo mundo joga?
As duas jogam, as três, né? Uma tá... A Bia tá fazendo faculdade em Taubaté, então ela teve que dar uma parada. Mas a mais nova, Ana Júlia e a Fabiola, minha esposa, também praticam diariamente o esporte. Então isso é fabuloso. Saúde, prazer e competição.
Isso é o que você falou?
Oi?
É fabuloso.
Tá vendo?
Luiz também joga futebol, né?
Eu jogo. Eu passei a jogar mais por causa do joelho.
O joelho para jogar futebol não dá mais.
Outro esporte, o futebol, como é na areia, macio, mais parado, eu conseguia praticar.
E você tá jogando bem já?
Ah, não, jogando bem sempre joguei, né? O menino do futebol não pode passar vergonha. Mas não dou shark, não, porque eu não consigo.
O da shark é um só.
É um só, cai e fica. É. Mas eu comecei.
Silas também joga bem futebol.
Joga, tem uma galera grande que joga. Aqui tem o Dija que joga, o Fábio Luciano joga também, joga bem, Dija joga bem.
Amoroso.
Dija é o Djalminha, o Márcio Amoroso. O Márcio Amoroso joga tudo bem também. É beach tênis, é o futebol. E aí tem o Zé Luiz, tem o Di Nelson, o Lúcio.
Virá em breve ao Resenha.
É, o Souza.
Felipe Adão. Muita gente.
O Felipe Adão, é um filho do Cláudio Adão.
O segundo Djalma de ex-jogador é talvez o melhor.
Romário.
Felipe Adão.
Romário pra mim é o melhor dos
Esquerdinha. O Esquerdinha joga muito, Esquerdinha. O Edmundo joga também, o Renato Gaúcho brinca também. Ou seja, dizem que quem joga muito é o Diego Souza, que esteve aqui com a gente outro dia.
Bem. Não, o Diego, mais do que isso, ele levou muitos movimentos do futebol para o futebol, né? Muita coisa que
Romário
ele
faz.
Agora ele acabou de parar.
O Romário fazia muito isso. O Romário, desde a década de 90, jogava muito bem futebol. E ele levava essa técnica do futebol.
Aliás, tem um passe, né? Tem um passe do Romário de peito que ele joga por trás para um cara que chega
na Copa das Confederações eu tava em 97.
Um passe de peito que ele joga para trás.
Deixa eu mandar um abraço pro cara aqui, Plirra, que ele era meu parceiro. Quando eu joguei no Vasco, ele era meu parceiro de futebol lá na Barra. O Evandro Mesquita. Desculpa aí, Evandro
Mesquita.
Evandro Mesquita, durante a pandemia, fez uma resenha com a gente, torcedor fanático do Fluminense e um baita cara. Mas voltando, bom, vamos fazer a sessão Romário agora, porque aqui, ó, os dois também têm histórias em comum com o Bachola. Olha a cara do Rodrigo. Joãozinho, separa o chuchu aí. Programa da semana passada. Ele já vai procurar. A fala do chuchu, Iranildo, é um dos grandes parceiros do Romário nos tempos de Flamengo. Só que o chuchu, né, Luiz? O chuchu dava a bola pro baixinho. Rodrigo Fabri preferia concluir, finalizar a jogada. E aí, você sabe o que acontece, o que acontecia nos tempos do Bachola.
O Bachola ficava brabo.
Ficava brabo. Não é isso, chuchu? O Romário e o Rodrigo não se bicavam,
Romário, não? Você sabe como o Romário é o Romário. É. O Rodrigo Fábio tinha uma característica, ele jogador, de chuta, né? Chuta pra caramba. Chutava pra caramba, né? Eu tinha o um passe e ele chutava. Ah, o jogo rolando, chutava Rodrigo. Rodrigo Fábio, chutava, o Romário falou no meio do caminho, irmão, vai tocar a bola não? Na minha característica, chegando do Real Madrid, grandão. É minha característica, irmão. Pô, tá bom. Dois jogos depois, o Rodrigo fala, caiu.
Romário avisou.
Não vai tocar não? Tá bom. Assim, o baixinho é fogo.
Assim, simples.
É simples, é direto ele. Você conhece, Djalma? Quando ele gosta, meu irmão. Ele é fogo.
Ah, Rodrigo Fábio não se intimidou com o baixinho, não.
É, mas faltou um pouco de experiência. Eu era muito jovem, né? É, realmente, a minha característica sempre foi de arrancada e finalização, né? E eu saí da Portuguesa, um clima, um ambiente bem familiar, eu cheguei no Flamengo querendo implantar meu sistema de jogo também. Enfim, e peguei lá, às vezes, falta de casca, de experiência, né? Peguei um dos melhores jogadores de todos os tempos e, realmente, às vezes, faltou para mim um pouco mais de entendimento de em certos momentos, servir um pouco mais o baixinho, né? E só que ali ele tem muito poder, né?
Então, assim, total, não, mais não, é, do presidente
não,
é,
não dá tempo de ele te convencer. Ele só fala assim, não jogo mais com esse, bota outro no lugar. Era bem assim que funcionava. Mas é aquilo que eu falo, hoje com a cabeça que eu tenho, mais experiente, talvez eu fizesse diferente na época.
Mas eu vivi isso aí na Sampdoria com o Vialli e o Mantini. É. A gente não podia entrar na área grande. Nem eu, nem o Lombardo, o Atílio, nem o Cerezo, o ponto esquerdo, que eu não lembro o nome dele lá também, Docena, não podia entrar na área.
Lombardo também?
É, então, o Atílio Lombardo. E aí eu falei, calma, como assim? Falei, eu tô na seleção brasileira, nenhum de vocês dois joga na seleção brasileira, eu não vou entrar na área. Vocês me trouxeram por conta disso, caí também.
Caiu?
Caí.
Não, porque você não respeitava?
Não, eu falei, não vou fazer. Pô, tem um milhão de clubes pra você jogar, né?
Agora, Luiz, eu acho legal o cara que não se intimida, assim, pra uma super estrela. Acho que tem uma virtude nisso aí.
Certo, tem que defender o seu. Concordo com o Rodrigo. Também passei alguns...
Com quem?
Perrengues, assim. Ah, quando você vai pra seleção, você quer...
Aparecer também, né?
Aparecer, né? Ah. Fazer um gol, né? E eu joguei com fenômeno, né? Aí já não posso dizer mais nada, né? Primeira, o fenômeno só olhou. Calma, depois a próxima é pra você. Aí.
Você tava com o fenômeno formando dupla naquela vitória contra a Argentina no Mineirão?
Argentina.
Três pênaltis e três gols dele. Do Ronaldo?
Três pênaltis.
E ele sofre os três pênaltis também, né?
Ele sofre os três e converte os três.
Mas o Ronaldo era mais na boa, não era?
Não, era na boa. Mas dentro do campo ele quer fazer o dele também.
A bola
dele,
que a bola chegasse.
Mas é parceiro.
Mas acho que como o Romário não tinha
não,
igual,
mas
né?
O Romário é um episódio bem, bem chocante, né? Que foi São Paulo e Fluminense.
A porrada no Andrei?
Porrada no próprio companheiro.
Era zagueiro. Isso ali foi uma discussão mesmo de jogo.
Forte e alto. É. E aí eu...
Mas o Romário sempre foi muito direto, Plirra. Tô conversando o professor Bebeto, Romário e eu. E o professor Bebeto falou assim para ele, isso 88, 89, véspera de Copa América e Copa do Mundo. Quem é o melhor centroavante do mundo para você? Ele falou, Careca. Romário falou. E o segundo? Falou, o segundo sou eu. Depois, óbvio, ele veio a ser campeão do mundo.
Se perguntar para ele hoje...
Hoje ele só respeita o fenômeno, mas ele respeita, não é que ele acha que é melhor, que foi melhor que
esse
ele, não.
Esse eu respeito, mas
ele
eu...
Fala, não, esse aí eu tenho respeito e tal, mas... Mas assim, tem esse jeitão dele que quem conheceu sabe? Eu conheço o Romário quando a gente estava na seleção de base. Ele chegou lá, no quartel, na Urca, para a nossa seleção de base. Mas assim, eu admiro o Romário. Eu não admiro por muitas coisas, mas eu admiro o Romário por essa franqueza que ele tem.
Exatamente isso, né, Rodrigo? Esse é o ponto. O Romário, ele é muito direto, sincero, e ele não vai, você não vai pegar o Romário falando mal de você nunca pelas costas. O que ele tem para falar, ele vai falar na tua cara. Possa te ofender ou não. Você possa, podendo aceitar ou não. Muitas vezes, nas discussões lá, eu também não aceitava.
E eram recorrentes, assim? Tinha muito bate-boca?
Tinha bastante bate-boca entre eu e o Romário. Teve um caso no... Por isso que eu falo que falta experiência.
Mas conta pra nós.
Vocês lembram do quando o Romário foi cortado da Copa do Mundo em 98? 98, claro. E nós fomos... O Romário direcionou ao Flamengo para fazer um amistoso um dia após o primeiro jogo
contra o Internacional?
Contra o Inter lá no Beira-Rio.
Eu lembro, direitinho.
E a gente voltando desse jogo, o Romário fez gol, acho que foi 1-1 o jogo, o Romário fez gol, jogou o jogo inteiro e bem... E aí, na volta, a gente já tinha brigado, ele já tinha me tirado do time, enfim. E aí, o Klemer e o Fabiano, o zagueiro, eles me chamaram lá na frente e falaram assim, Rodrigo, a gente foi conversar com o Baixinho, ele tá te chamando lá no fundo da aeronave. Ele quer conversar com você porque a gente foi pedir para ele que vocês dois são importantes pro Campeonato Brasileiro que vai começar, vocês precisam se reconciliar. Eu falei, pô, para mim é ótimo. Vamos lá, a gente bate um papo e tal. E aquilo que eu falo, que faltava, eu era muito jovem, 21 anos de idade, faltava casca, eu vindo da Portuguesa, que era um ambiente muito familiar, muito próximo. Eu nunca imaginei passar por uma situação dessa. Aí ele me chamou lá no fundo, no meio de comissário, era um moço e tal, ele falou assim, bateu na mesinha lá atrás, falou, ô moleque, o negócio é o seguinte, vamos deixar bem claro um negócio aqui, quem manda aqui no Flamengo sou eu, tá? Então, os meninos vieram pedir pra você entrar, você vai voltar, mas vai ter que ser assim, assim, assim. Ah, eu comecei a ficar nervoso, falei, não tem que ser assim não, não vai ser assim desse jeito não, se eu voltar vai ser do meu jeito, assim, você nem tamanho de gente não tem. Rapaz, o Baixinho veio pra cima de mim, se não é os dois, o Klemer e o Fabiano me seguraram, acho que o Cleison tava no meio também, o chicote está lá dentro do avião. É isso que eu falo, ele é muito direto, e faltou o que na época eu com 21 anos? Malandragem.
Engoli seco.
Romário, é desse jeito, vai ser desse jeito, eu vou mudar. Sim. Aí, meu amigo, é duas nele e uma no gol, duas nele e uma no gol, entendeu? É o que faltou experiência. Talvez o meu encontro com o Romário, o meu momento com o Romário, tenha sido numa fase que faltou um pouco de maturidade pra mim, profissional no meio do futebol.
Mas às vezes também você ganha o respeito do cara, né? Aconteceu com o Michael Jordan e o técnico hoje do Golden State.
Lá vem ele.
Saíram na mão os dois. E aí ele falou que ele ganhou o respeito do Jordan, que era o que mandava no Chicago Bulls. Então, às vezes, ganha o respeito também do cara. Você mesmo falou, né, Prira? Sim. É legal quando o cara, sabe? Eu preferi sair da Sampdoria do que aceitar...
Ô, Ademar, no Brasileiro de 2000, na Copa João Avelange, que foi o Campeonato Brasileiro de 2000, o Romário fez quantos gols?
20 gols.
E o Ademar?
Até hoje, estou esperando o troféu da CBF, cara. Fiz 22 gols e aí até hoje eu sou artilheiro de asteriscos, né?
O Amoroso também está esperando
Porque disse que era módulo não sei o quê, módulo que era módulo amarelo, que depois que jogou com
os
módulo azul...
Se cruzavam,
mas o campeonato era único. Pô, se você soubesse quanto é difícil fazer um gol, seja no D, E, F, quanto é difícil fazer um gol.
Ô, Luiz, nessa temporada de 2000, o Romário fez 72 gols.
Só isso.
No Brasileiro foram 20. E o Ademar superou no Campeonato Brasileiro. Gols históricos naquela caminhada do São Caetano, né? Caminhada que por pouco não termina em título brasileiro. Jogo remarcado, depois a gente vai até.
O Ademar, ele tem uma curiosidade, né? Ele jogou na NFL. Ia jogar.
Aquilo lá foi cascata.
Chutou.
Cascata.
Ia assinar contrato e tudo.
Ah, tinha aquela, lembra? Aquela lenda urbana? Ah,
pra chutar aquela bola.
Medicine ball que eu chutava. Aí os caras metiam aquela bola lá, oval lá, o dia inteiro. Ela ficava girando e parava.
Mas cogitava de levar pra fazer um teste?
Eu fui fazer o teste.
Você fez o teste?
Fiz o teste no Tampa Bay Buccaneers.
Assinar contrato.
Não é? Isso aconteceu mesmo, Ademar?
Aconteceu. Aí o problema foi... foi parte de visto familiar, né? Que eu teria que entrar para entrar jogar na universidade para depois ser draftado para poder jogar. Porque não é que nem no futebol, né? Que você, você joga na várzea, eu fui bem na várzea, eu faço contrato profissional com o Corinthians, São Paulo, com quem quiser. Eu tinha que entrar numa universidade e aí eu não tinha visto para minha família. Só tinha visto de estudante para mim. Aí acabei desistindo, mas aí eu joguei na Liga Paulista. Pelo São Caetano contra o Corinthians. Nós tava perdendo de 33-0, os caras me colocam. Caraca! Isso é bagulho da parte!
Resolve aí!
Resolve aí! Facinho!
E quanto terminou?
33-3. Eu fiz 3. Aí o treinador era canadense. O treinador do São Caetano Bluebirds.
Você fez 3?
O field goal. No fim do extra point. Aí saiu lá.
Que isso, é categoria aqui.
Esse é diferenciado. Aí, 40 jardas, o nosso time conseguiu furar um bloqueio, chegou 40 jardas, eliminou as 3 chances, aí o treinador canadense, não, vamos chutar ela pra cima pros caras pegar. Aí os caras, mas trouxeram o cara aí pra chutar a bola no negócio lá no gol, lá, você não vai colocar o cara? Tá bom, vamos colocar. Rapaz. Falei, tô tranquilo, né, Luiz? Pô, fui chutar, daí eu entrei, me posicionei e tudo, aí os caras do outro lado, aqueles gigantão do Corinthians. Vão pular e vão quebrar sua perna. Eu falei, rapaz, azedou. Falei, segura os caras aí, mano, segura os caras aí. E os caras querendo pular, daí eu acertei. O primeiro, 3 pontos da história do São Caetano Bluebirds.
Foram seus.
33-3, puxa.
Agora, foi o primeiro mata-mata daquele brasileiro contra o Fluminense?
Foi o primeiro, né? Primeiro.
Aquele gol no Maracanã, no que diz respeito à lembrança das pessoas, valeu por quantos? Esse aí que a gente está revendo agora, Demar.
Olha que batida.
O mais bonito, Demar?
Maracanã cheio.
Maracanã cheio, segundo do meio da rua. Aí. Nossa senhora, quanto não vale
essa época aí até eu torci pro São Caetano.
Foi no Avan e sobrou 2 ainda. Pegaram a Dutra e pegaram a cara no meio do caminho e ainda faltou 2.
O Bengala
aí. E os caras farra toda hora, né? De vontade de ir no banheiro, só velho.
Incontinência danada.
Pô, aí chego lá, pô, meu primeiro jogo no Maracanã, né? Só tinha jogado aquelas vitaminas do Campeonato Paulista, Série B, B1, não sei o quê. Chego no Maracanã, queria tirar foto, né, meu? Os caras já tinham jogado, né? Vou pegar a câmera de Miguel aqui, do lugar de aquecimento, campo de aquecimento, do estádio, tudo. Falei, Demo, aqui é o lugar pra fazer um, hein, bicho? Mas fiquei na minha, né?
Ali você tava com 28 anos, né? Já era uma idadezinha avançada.
Mas só tinha jogado divisão inferior, né? Então é difícil. Naquela época não tinha essa mídia que tem toda hoje, né? Então era mais regionalizado. E aí, quando eu... Engraçado é o seguinte, né? Você vê na imagem, quem tá na barreira é o Fernando Diniz e o Magno Alves. O Fernando Diniz tava na barreira nessa falta. E eu já tinha chutado 2 bolas na arquibancada. E naquela época só tinha 1 bola no campo.
Que ele não era seu técnico, ele ia querer que você saísse jogando ali. O toque-toque.
Então só ficava 1 bola no campo e 1 no quarto árbitro. Lembra aquela época, né? Sim. Aí já tinha chutado 2 na arquibancada e demorou pra voltar, porque a torcida ficava enrolando e tudo. Aí saiu essa terceira falta. Tinha tomado uma vaia de 70 mil pessoas no Maracanã, do antigo, né? Aí eu falei, agora, velho, vou chutar ou não vou chutar? Aí o Daniel chega do meu lado e fala assim... Chuta de novo na arquibancada que eu tô cansado, dá tempo de respirar.
Porra, que moral, velho! Que confiança! Daniel Zagueiro.
Pensei que ele ia falar assim, mira agora na arquibancada que ela vai na gaveta.
Não, eu falei, pô, ele vai falar, porra, guarda essa, né? Do meu lado. Eu falei pra ele, Daniel, desce que eu tô meio sem confiança, eu vou alçar, você cabeceia pra dentro e dá um bololô, né? Ele, não, chuta de novo lá, velho, que dá tempo de descansar. Tava com calor.
Rodrigo também bateu na trave de ser campeão brasileiro em 96, pela Luz. Venceu o primeiro jogo do Grêmio, acabou sendo derrotado no segundo no Sul, segundo gol no finalzinho. Você no primeiro jogo no Morumbi marca, né? Você faz um dos gols da Portuguesa, mas acabou a diferença não sendo suficiente para a Luz a ser campeã. Mas o Rodrigo, ao contrário do Ademar, que tinha estrada, embora em times muito menores, em divisões menores... O Rodrigo era a moleque. Aí, as imagens que ele não deve gostar muito de ver,
aí,
não.
É do
jogo do Olímpico, Paulo Nunes, e no final do jogo, o Ailton fazendo o gol do título do tricolor gaúcho, dirigido à época pelo Luiz Felipe Scolari. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens boas, as suas, brilhando naquele brasileiro aos 20 anos de idade. E eu lembro, todo mundo, o Brasil, acho que o mundo, queria o Rodrigo, todo torcedor de futebol queria o Rodrigo no seu time.
É verdade. Era muito jovem e foi um ano atípico no futebol de São Paulo, né? Que os quatro grandes caíram fora das semifinais do campeonato. Acho que na semifinal o Palmeiras estava contra o Grêmio. Mas na final, principalmente, o Brasil inteiro abraçou a Portuguesa, né? E todo mundo torceu para a Portuguesa naquele ano e a gente fez um campeonato magnífico, né? Conseguimos classificar ali em oitavo na Bacia das Almas como Santos em 2002. Sim. E conseguimos chegar à final depois de fazer uma fase de mata-mata brilhante. E a final também a gente jogou muito bem, pena que no finalzinho do jogo o Ailton acertou um chute de esquerda ali. Ele é destro, né? E fez um golaço e levou o título pro Grêmio.
Você tá remoído ainda, mesmo depois de tanto tempo?
Ah, eu não consigo ver o jogo inteiro ainda não, hein? Eu nunca parei para ver. Porque, assim, foi meu primeiro campeonato brasileiro como titular. Uhum. E, assim, era a consagração daquele elenco, né? Do Candinho também, que tinha sido treinador da Portuguesa em outras oportunidades. E, assim, era para entrar... A gente, lógico, hoje entrou para a história da Portuguesa.
Galo tava nesse time?
Tava.
Zé Roberto, então, tava.
Galo, capitão.
Zé Roberto,
Caio, Alex Alves. Ali, né? Tico, Emerson, César, o time, Carlos Roberto.
E era bom para caramba.
O time era Klemer no gol. O time era um time muito competitivo, muito rápido. Todo mundo no auge, assim. Os melhores jogadores da Portuguesa estavam no auge fisicamente. Então, realmente, era um time muito difícil de ter batido.
Nesse período, você teve próximo de algum outro grande clube brasileiro, antes da sua saída para o Real Madrid, do seu empréstimo com o Flamengo, alguém chegou perto de te contratar?
Não, porque eu sempre, desde o meu primeiro campeonato, quando eu estourei na Portuguesa, já no começo de 96, a Portuguesa cedeu uma prioridade de compra para o Real Madrid, né? Uhum. Então, eu já tinha... A prioridade do Real Madrid e logo no meio do Campeonato Brasileiro eu já tinha proposta de Roma e La Coruña. Uhum. Entendeu? Então, assim, já afastou qualquer possibilidade de eu ficar no futebol nacional com essas propostas, né?
Zé e você foram mais ou menos no mesmo período, né?
Quem?
Zé Roberto.
O Zé Roberto foi um ano antes.
Me lembro de uma manhã de sábado. Olha lá! É a boate do Djalma. Tocou a sirene, piscou a luz. Lembro de uma manhã de sábado, eu sendo acordado pela redação, ainda na Rádio Bandeirantes, para correr para o Canindé, porque o Zé Roberto havia sido vendido para o Real Madrid. Não foi nem para o Canindé, para um hotel no centro de São Paulo, onde rolaria a entrevista coletiva do presidente do Real Madrid e do Zé Roberto. E o Zé chegou um pouquinho atrasado, porque ele foi trocar o rádio do carro. Deixou o presidente do Real Madrid esperando.
Vou pôr um Rod Stein. Bem dele.
Vamos lá, gente. A sinalização já foi dada. Chegou a hora da dividida do Resenha ESPN. Vamos.
Fala, Pirral e meus amigos. Tudo bem aí? Bate-papo. Aqui é o Esquerdinha. Pede pro Ademar, conhecido como Lalá. O filho dele assistiu os jogos, né? Nada de ele entrar. Foi uma vez, foi duas vezes, três, quatro. Aí na quinta vez ele falou, pai, eu não vou mais não. Você só vive no banco. Esse aí foi um caso inusitado aí que o filho dele, Lalazinho. Beleza? Um abraço. Tem outras coisas aí, mas não dá tempo.
Esse é o famoso Mick Jagger, né? Feio pra c... Nossa, toda amassada. Eu falo pra ele que eu olho. Eu olho pra ele, eu fico muito triste, porque minha mãe mandava ir no açougue e falava: passa o bife lá na máquina. A cara dele é igualzinho, velho.
Uma moleque história... pro estádio e nada de você sair do banco.
Então, aí fui uma, duas, três, e eu só no banco. Aí acho que na quarta ou quinta vez foi, não vou mais, não. Eu falei, por quê? Você só fica lá na casinha? Daí acabou não indo. Aí chegou o Jair Pisserni, né, cara? Uhum. Muito legal a história.
Figuraça,
um cara que eu considero muito, que muita gente fala, qual foi o melhor treinador que você
trabalhou?
Foi no Atlético.
Jair Pisserni saiu na mão.
Que brigou com o repórter.
A gente foi pegar o Santos na época do Santos, Robinho, não sei o quê, Elano, Diego.
No Galo.
E o nosso time mal, lutando ali na zona de rebaixamento, ele falou assim, pô, É facinho. A gente vai montar um esqueminha de fazer uma marcação individual aí em 8, 9 jogadores do
Santos. 8, 9.
Goleiro, a gente vai deixar um do lado, Maurinho do outro, Robinho, Diego. Pô, Elano, não tinha como
era marcar. Muito engraçado que o Jair teve lá no São Caetano, né? E teve um grande sucesso lá.
Quase ganhou o Libertadores,
quase ganhou
isso.
Libertadores. E ele chegava e me chamava durante o coletivo e... Pô, punha uma bola no meio campo, uma lá na lateral, chuta pro gol. Aí chegava no meio do jogo, ele me chamava e falava assim, viu, não vai fazer aquelas loucuras de chutar a bola do meio do campo não, viu? Falei, mas o que você coloca no coletivo então, viu? É. Daí ele falava assim, ó, aí eu acredito grande parte da minha carreira a ele, porque quando ele saiu, quando o Túlio Maravilha, que tava lá no São Caetano, sim, o Túlio que faz gol... Na conta dele, mais de 1.000, mas...
Mais de 1.000,
que a matemática dele é mas diferente. Valia do chute a gol, valia de tudo. Do campinho reduzido, valia de tudo. E aí ele saiu. E o São Caetano tinha muita bala na época para contratar um jogador de nível de seleção para pro ataque. E o Jair me chama e fala assim, não, olha, eu tenho aqui um monte de nomes aqui, mas eu vou confiar em você, vou colocar você como titular. E o meu contrato estava vencendo no final de agosto. Sim. E aí a João Avelange começou no começo de agosto, cara. E aí depois dali foram 5 meses, eu na casinha, como o esquerdinho falou, um tempão. Aí em janeiro de 2001, sou vendido para a Alemanha. Uhum. Então o Jair Pisserni tem
na Alemanha
parte.
Você conseguiu, desde a sua chegada, impressionar. Na verdade, entre nós aqui, convenhamos, impressionou mais na chegada do que na saída. Começou fazendo hat-trick, foi isso?
É, eu estreiei com o pé esquerdo, né?
Três gols de esquerda. Deixa eu pegar teus números aqui. Eu tenho aqui teus números na Alemanha.
Eu cheguei um dia puto pra vir embora pro Brasil, depois que eu tava no banco, né? Fui brigar com o diretor lá, o diretor, 2 metros, zagueirão da seleção alemã. Pô, quero ir embora, tal. Ele falou assim, você foi no banco dia 28, porque lá paga antes de acabar o mês. Falei, tá na sua conta? Tá, então a gente não paga você pra jogar. A gente paga você pra você ficar aqui e tal. E aí, aquela desculpa não colou pra mim ir embora. E esse hat-trick aí...
A gente tem um compilado teu de gols na Alemanha. Os 3 primeiros gols desse compilado
tá ali.
São no hat-trick.
Esse foi o primeiro gol, ó.
É.
De esquerda, no ano.
42 jogos, 9 gols anotados pelo Stuttgart.
É, mas também só na casinha? Só na casinha, olha lá. Você foi o terceiro.
Lá teu filho também não tinha
jogado. Não, lá ele nem ia, porque nevava, né? Falei, fica em casa aqui, lá tem neve. E aí mandaram, há uns 4 anos atrás, uma matéria, minha foto e a foto do Haaland, né? Que tá no Manchester City. Depois de quase 20 anos, o Haaland igualou, né? O recorde de um estrangeiro a estrear com 3 gols na liga, né? Isso. Então eu tenho
mas
que falar...
Mas não foi de direito os gols dele?
É, o dele não foi direito, então, foi na perna boa. Então é, já
então
tá,
também
tá,
já
todo
tá
lucro.
Atrás de você já, é lógico.
E ele tem que pedir a benção pro pai, que o pai foi o primeiro, né?
O Ademar, pena que o tempo é curto, a gente tem que dar uma corrida, mas o Ademar tem histórias ótimas também de quando jogou no futebol japonês, né, Ademar?
Nossa, hã? muito.
De comunicação,
não,
assim, né?
Meu japonês perfeito, né? É. Perfeito. Saiu na
Arábia. Aprendeu rapidinho, né?
Rapidinho. O tradutor era espanhol.
Salada.
Nossa, que salada. Mas a gente falando de hierarquia no futebol, né, gente? É. Tem um furo de reportagem aqui muito grande.
É.
Quando eu estive no estúdio, cara, eu cheguei praticamente pra bater as bolas paradas, né?
Sim.
E tinha o Balakov.
Sim.
Que jogou na Copa de 94,
né? Era o búlgaro.
Búlgaro, canhoto. Que jogou Stoichkov, Balakov. É. Tudo que era OV lá era do
chegou
time
na
dos caras.
Semifinal em 94.
Semifinal da Copa do Mundo. É. E eu chego lá, o cara batia a falta. Cada 10, capitão e ele que batia a falta. E aí, porra, não fazia um gol de falta, mano. E eu lá, na seca, pra bater uma bola. Aí o cara pegava a bola e punha lá e tal. Aí um dia ele colocou a bola, acho que foi contra o Wolfsburg, e colocou a bola, eu fiquei meio longe do raio de visão dele, assim. A hora que ele colocou, eu vim bati no canto do goleiro, assim, caixa. Na comemoração, ele me abraça... Aí você fala de vaidade no futebol, né? Ele me abraça, porque ele tinha jogado em Portugal, no Sport, e me fala em português. Você nunca mais encosta o pé na bola, viu, brasileiro?
Que maravilha, hein?
É? Que companheirismo, né?
Companheirismo.
Que bom tinha a portuguesa de 96. E um dos seus grandes parceiros daquela geração vai participar do resenha também, Rodrigo. César, vem aí, zagueiraço! Fala, César!
Olá, boa noite a todos. Falar do Rodrigo Fabri, um parceiro, um grande amigo, passamos inúmeras situações maravilhosas dentro da Portuguesa. Uma delas foi onde nós estávamos classificados no Campeonato Brasileiro e aí um jornal nos convidou para fazer uma aparição junto com o Fundo de Quintal, um grupo de pagode. Ninguém sabia tocar nada. Aí nós chegamos lá num bar, eles montaram o cenário, colocaram a gente com os instrumentos na mão, ninguém sabia tocar nada. Nem a música do Fundo de Quintal, com todo respeito, na época a gente sabia. Então nós só dublamos ali um pouquinho e aproveitamos para desfrutar o momento daquela situação que a Portuguesa tinha nos proporcionado. Rodrigo, um grande abraço, muito sucesso para você na sua vida. Parabéns por tudo que você fez no futebol e agora no futebol, hein? Você tá impossível. Pescador, um grande abraço, fiquem com Deus.
A revelação é a seguinte. Esse jornal era o jornal do Canal 21 e o repórter dessa matéria era você. Você lembra, Rodrigo?
Lembro, pô.
Você, eu, o César e o Fundo de Quintal.
Não,
e eu também não dominava muito o som.
Os caras pra tocar um pagode. E assim, 90%, 95% dos jogadores de futebol adoram, amavam o pagode, sim, samba. E eu, assim, eu e o César, a gente era um pouco diferente dos, sim, outros. Eu gostava mais de um sertanejo e um rock nacional. Eram as músicas que eu curtia, mas não podia perder uma brecha de aparecer na telinha. Não era tão fácil igual hoje.
Hoje tinha Instagram.
Não tinha Instagram, rede social, então apareceu a oportunidade, vamos lá. Só mexemos a boca, não sabia cantar uma música.
Ah, eu tava nessa, a gente foi de carro junto. Foi ali perto até, foi num bar ali,
eu não lembro exatamente um bar, mas...
Foi durante o dia isso. Foi depois do trem.
Sim.
Me lembro direitinho. Bom, antes da gente ir pro break...
Foi capitão no Fortaleza, com o Zete e eu.
Eu joguei com ele no Rennes, cara. Pô, grande cara, parceiro.
Muito, muito. Sensacional.
Vocês dois, você e o Rodrigo, duelaram pela artilharia do Brasileiro em 2002, você pelo São Paulo, o Rodrigo Fabri pelo Grêmio, acabaram empatados com 19 gols marcados. Você jogou muita bola no Grêmio, né?
Foi um ano bem legal, assim. Assim, o elenco do Grêmio também era fabuloso, me ajudava muito. A gente tinha jogadores que vinham de trás, como Gilberto, Anderson Lima, Tinga, o Luiz Mário, que jogava pela direita, o próprio Fernando Menegazzo, quando jogava de volante, era um cara de arraste, que arrancava muito bem, se livrava da marcação. Então isso facilitava a minha vida. Toda vez que eles se livravam da marcação vindo de trás, o meu marcador, teoricamente, ou sai nele ou me deixa livre ou deixa ele sozinho. Normalmente, quando eu recebia essa bola, eu estava num momento assim, mágico, de finalização, uma precisão absurda. Eu não lembro de ter assim, errado muito longe o gol naquele ano, nas finalizações de fora da área. Então, assim, isso me ajudou muito, o elenco me ajudou, o elenco técnico, os volantes técnicos, os laterais muito técnicos, os armadores, me ajudaram muito a chegar...
Encaixar é legal.
Pra chegar essa bola com qualidade lá pra mim, né? Então, toda hora eu tava tocando na bola...
Você ganhou, diferentemente do Ademar, o prêmio de artilheiro?
Ganhei.
Você ganhou também, Luiz?
Eu ganhei.
Ah, é?
Ganhei.
Você quer saber da média de cada um ou não?
Manda aí.
Ó, eu vou puxar essa sardinha pro teu lado.
Não,
aqui,
mas eu lembro. Porque...
Você em 23 jogos fez 19 gols. O Fabri fez o mesmo número de gols em 27. A tua média é 0,83. A do Rodrigo Fabri, 0,70.
Posso me defender?
Claro. Olha lá, gostei! Se ele não pipocou pro Romário, vai pipocar pra mim?
Primeiro uma história da
rapidinha, porque a gente tá...
Rapidinho, 2002. Teve 3 jogos no Olímpico, eu marquei 9 gols em 3 jogos. Pô, agora eu me distanciei do Luiz Fabiano, né? Chegava em casa, entrava na televisão pra ver o São Paulo. São Paulo ganha de 4. Quanto que ele fez? 3. 2. Não sei o que.
Eu torcia contra você. Eu vou você, te defender você agora. Sabe.
Você jogava no meio campo. Ele era
o batedor de pênalti do Grêmio, era o Anderson Lima e não eu.
Ah, tá certo. Rápida parada no Resenha ESPN. Por isso esporte, ajuda. Ainda tem um tostãozinho de programa. A gente volta já. Rodrigo Fábio, um dos nossos convidados, com a amarelinha botando ali na forquilha do goleiro de Paes de Gales. Olha o Zinho Doriva correndo atrás dele ali, amistoso, uma das partidas do Rodrigo com a camisa da seleção brasileira. Bateu bem demais, hein, Silão?
Pô, caixa, lindo.
Hã?
Pareceu o do André Cruz contra a Itália antes da Copa de 90.
Vê lá, goleirão grande. É. Uma memória que deve ser para você também, apesar de ter sido rara, rápida a passagem pela seleção brasileira. É uma memória gostosa, né, Rodrigo?
Marcante. Você vestir amarelinha, assim, o prazer é maravilhoso. É uma das conquistas que um profissional tem no futebol é vestir amarelinha. Aí tem outras conquistas que a gente vai atrás, mas essa aí eu consegui.
Correndinho, como dizia Roberto Avalone, eu queria que você, Luiz Fabiano, analisasse este gol do Ademar, Super Ademar, naquele Campeonato Brasileiro de 2000 contra o Grêmio, foi no Parque Antártica, nas finais ali. O Azulão jogava no Parque Antártica. Que come bonito e que bateu.
Que come.
Comeu com a direita e bateu com a canhota.
Com a esquerda. Hã? Jogador que chuta com as duas é jogador diferenciado.
Uhum.
Comeu com a esquerda.
É qualidade. Que você vê toda a qualidade do jogador, né?
Exatamente.
E quem
todo
ficou
recurso,
ali pra você, Ademar?
Hein? Ali era o Patrício que tava ali na marcação. Eu errei o domínio, ela correu, ela ficou sem ângulo.
Aí buscou
tem que
um
usar recurso, né?
Exatamente.
Recurso, meu amigo.
Recurso, isso.
Hoje em dia a gente
dupla,
não vê.
Muito obrigado, Rodrigo Fabri e Ademar. Poderíamos ficar aqui mais algumas horas contando histórias de pescador e histórias do futebol. Paulo Silas, valeu, Zás. Fabula.
Muito obrigado.
Valeu, voltem
valeu.
Sempre, tá?
Muito obrigado.
Tem um intervalinho ali de Mato Grosso, volte. E agora o Ademar tá entrando na política.
Me leva ser, junto, Rodrigo.
Quer ser prefeito de
leva
Porto
Mato
Feliz.
Grosso junto.
Ô, Amoroso.
O
Ademar te desafiou no tênis, viu, Amoroso? Vai te pegar, filho.
Não dá pro Amoroso, não.
Não, não dá vai dar pra você não. Mesmo.
Tchau, gente. O Resenha tá gostada na segunda-feira, 11 da noite. O Resenha, assim, com convidados pra gente relembrar de grandes momentos do nosso futebol. Sempre com a primeira exibição às sextas-feiras à noite. Tchau, gente!